Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive o El FM de Londrina, Paraná, o EPB FM de Campina Grande, Paraíba, Uniara FM de Araraquara, São Paulo, Unijuí FM de Ijuí, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria do cantor, compositor, arranjador, violonista e ator carioca Jardes Macalé com os poetas e letristas Wally Salomão e Capinam, que legaram ao cancioneiro popular canções inesquecíveis, gravadas por Elisete Cardoso, Gal Costa, Adriana Calcanhoto, Luiz Melodia, Boca Livre, O Rapa, dentre outros. Para este bloco, reservamos a história de uma música emocionante que marcou uma época e que mereceu uma homenagem belíssima de Zeca Baleiro quando a citou em Flor da Pele. É Vapor Barato, parceria de Jardes Macalé com Ali Salomão e imortalizada na voz de Gal Costa. Você lembra?
Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em 27 de fevereiro de 2015, entrevistou Jardes Macalé. Na ocasião, ele contou a interessante história de Vapor Barato. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Jardes Macalé, é um prazer muito grande recebê-lo no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil e para a série de livros também.
É um prazer estar com você aqui, tentando esclarecer algumas coisas, né? Dar o depoimento.
Jardes Macalé, você consegue identificar uma imagem remota do seu encontro com a música quando você foi fisgado por ela?
Eu acho do fato de minha avó me ninar com aquela voz límpida, cristalina, muito aguda, muito fininha assim. É, minha mãe também cantava muito bem. Eu acho que vem do ninar mesmo. E nós éramos vizinhos de parede do Gilda de Abreu e Vicente Celestino, lá na Tijuca, na Rua Pucuruí, né? Lá na Muda. É dessa coisa, né? De dentro de casa e também dos exercícios vocais do vizinho, da vizinhança. E era muito próximo de lá também ao Borel, do Borel aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal descia cantando samba, batucando e fazia sempre com música. Então acho que foi o despertar foi mais ou menos por aí, eu acho.
Me conte as suas influências nesse universo todo de músicas que você ouviu.
Uhum. Em termos de tanto havia a ópera, no sentido que meu pai me levava ao Teatro Municipal para apurar o meu gosto, dizia ele, apurar o meu gosto pela musical e tal. Ouvia aquelas peças tocadas pela Orquestra Sinfônica Brasileira. no Municipal, e tinham vários, né? Carlos Gomes, Vila Lobos, Barra, Beethoven, bom, o repertório naquela época, alguns autores brasileiros e outros naturalmente internacionais. O meu gosto musical ficou muito aberto, porque minha mãe cantava, na época, valsas, serestas, sambas, canções, né? Minha avó era mais, eu diria, como era mais, que ela foi criada na Inglaterra, minha avó. Então ela tinha umas músicas inglesas, que eu não identificava direito, mas era o repertório dela. E com a Rádio Nacional, toda sorte de músicas, de ritmos, né? De repertório da época. Mas vindo mais tarde, o fato é que eu fiquei muito aberto para a música. Inclusive, eu fui rompendo com essa história da música erudita e popular, principalmente através de Radamés Inátegui, que era um grande músico, né? Compositor de música, maestro maravilhoso, orquestrador maravilhoso, que tanto era apaixonado pela música popular, no sentido, né? Nesse sentido, e era um músico erudito, no caso. Então essa fronteira, comecei a ultrapassar as fronteiras, principalmente depois que comecei a estudar na ProArte, aqui no Rio de Janeiro. E tinha como um maestro Guerra Peixe. E o Guerra também era nacionalista e tal, e dodecafônico ao mesmo tempo, né? Tinha a experimentação da música da época, né? Stravinsky, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo era um nacionalista, um especialista em folclore nacional. E isso foi me abrindo para todas as formas de música, a aceitação de todas as formas. E veio um músico que eu faço música brasileira porque eu sou brasileiro, mas eu estou aberto para tudo, para sons.
Jardes Macalé, sua composição mais famosa, como você mesmo falou, seu único hit, né? Parceria com Ari Salomão, Vapor Barato, inesquecível, tem história?
É, a história é a seguinte, que o Ali foi preso em São Paulo, uma bagana dentro do bolso. Então a gente vivia com aquela hips, né? Aquele vestimenta meio pobre, meio estilosa, tal coisa. E em São Paulo ele foi preso. E quando saiu da prisão, ele foi morar em Niterói, que ele estava paranoico com a grande cidade, digamos, Rio de Janeiro, São Paulo, tal coisa. E um dia ele chegou lá em casa com essa letra, Vapor Barato. E no que ele falava, o vapor barato tinha dois sentidos. O vapor da cachoeira, né? O vapor do navio, o vapor, e o vapor que é o cara que vende droga, vapor. Barato é o barato, o vapor barato mesmo, que é do navio, que é baratíssimo, né? E o vapor barato, o barato é o barato que a gente dizia que dava barato, que ficava no barato, tal coisa. A onda que dava. Então tinha esses dois sentidos. E falando da história de uma vontade de partir, de sair daquela situação, estamos descendo por todas as ruas, os hippies, aquela coisa toda. Vamos tomar aquele velho navio, não preciso de muito dinheiro, a gente vivia duro. Não importa, honey baby e tal. Utilizando a palavra honey baby, daquelas coisas dos rocks daquela época, também, pra ver. Enfim, era mais isso, a história da precariedade que a gente estava vivendo, no sentido precário, né, vivencial, naquele momento. E o vapor barato é um navio, como o movimento dos barcos também está querendo partir, né, sempre partir. Foram músicas de partida, de tentativa de sair, de partir. Sair de uma situação extremamente desagradável.
Ele apresentou o poema para vocês.
E você... eu li, ele apresentou o poema para mim, eu fui lendo com o violão na mão. E fui cantando. Em 15 minutos ela já existia, basicamente. O resto foi cantar, que ela foi tomando uma forma definitiva.
Essa música é tão marcante na gravação da Gal Costa que o próprio Zé Cabaleiro fez uma belíssima homenagem.
Foi. Somou a flor da pele, né? uma moça linda dele também, que aí ele fez um medley, como chama, eu não sei como é que chama isso, mas uma junção com o Vapor Barato, um comentário. Né?
Então foi assim que nasceu Vapor Barato, composição de Jardes Macalé e o Ari Salomão, que ouviremos na voz de Gal Costa.
Que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, Rani. Que eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto. Mas eu quero esquecê-la. Eu preciso. A minha grande. A minha pequena. Minha grande obsessão.
Maravilha! Ouvimos Vapor Barato, composição de Jardes Macalé e o Ali Salomão, na voz de Gal Costa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jardes Macalé.
Bom, o rádio foi fundamental, principalmente quando eu acordei, digamos assim, para a Rádio Nacional. A programação da Rádio Nacional era aquela programação, eu diria, de luxo, da arte musical, arte de humor, né? Músicos, compositores, intérpretes maravilhosos, programas muito interessantes, e o humor finíssimo, fantástico. Então, isso foi. E a formação, na realidade, vem fundamentalmente da audição da Rádio Nacional.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente à parceria do cantor, compositor, arranjador e violonista carioca Jardes Macalé, com os poetas e letristas Wally Salomão e Capinam, que legaram ao cancioneiro popular canções inesquecíveis. Jardes Macalé nasceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 1943. Em 1973, gravou ao vivo, com vários artistas, o LP duplo Banquete dos Mendigos, homenageando o 25º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O evento foi considerado um assinte à ditadura militar, que o perseguiu até conseguir prendê-lo em Vitória, no Espírito Santo, quando ele se apresentava com Moreira da Silva no projeto Pixinguinha. Para este bloco, reservamos a história de Gotham City, que tem letra que faz referências às trevas da ditadura, feita em parceria com Capinam e gravada pelo Boca Livre. Você lembra?
Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Jardes Macalé. Na ocasião, ele contou a interessante história de Gotham City. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Bem, formação musical, você já falou de Guerra Peixe, que você fez um curso com ele de piano e orquestração, né?
É.
Teve também Peter Blausberg no violoncelo.
No violoncelo também.
Turíbio Santos e Jodacil Damasceno, que foi professor de diversos mestres de nossa música popular. É. Fale um pouco da sua formação musical.
Bom, minha formação musical é essa, vindo dessa história toda da pessoal interna, né, de família, mais a Rádio Nacional como um elemento fortíssimo, mais o meu estudo. Bom, estudei análise musical com Stelis Clear, uma pessoa formidável, uma sábia em termos de música geral, assim, uma erudita. E, como disse, aulas com Guerra Peixe, aulas de violoncelo e piano, e depois também a minha formação. Naquele momento havia a bossa nova nascente. Então, como eu disse, Dori Caymmi, eu ia à casa de Dori, ali em Copacabana, onde nós ficávamos ouvindo não só a música brasileira, o Tom, daquele momento, o Tom, Baden, Carlos Lira, que frequentavam a casa dele por conta do Dorival Caymmi. E Dorival Caymmi, então, era o máximo, né, que juntava o erudito mais puro com o popular mais puro também. Né? Eu achava isso. E ali conhecia aquele pessoal todo, Tom, os cariocas, Vinícius, do qual fui depois parceiro em uma música, em uma valsa. Enfim, o Roberto Menescal, a área, aquele momento de área do culto à bossa nova. Mais tarde conheci João Gilberto também, que foi a grande influência de todos nós no final da década de 50 e início de 60. Né? Então, eu acho que isso tudo influenciou, isso tudo entrou e eu acabei sendo eu tive a liberdade de misturar tudo isso na minha linguagem pessoal.
Jardes Macalé é uma composição sua feita em parceria com Capinam, Gotham City, tem história?
Isso tem uma história enorme, porque quando Capinam apresentou essa letra, a gente estava falando nosso gosto pelo gibi, pela história em quadrinho e tal, mas pegou como metáfora também para o momento que nós estávamos vivendo. Né? Aos 15 anos eu nasci em Gotham City, era um céu alaranjado, não se fala mais de amor, não se fala mais de amor e tal. Era uma metáfora. Agora, e é uma música simples, parece música de western antigo, parece uma coisa assim. Aí eu não sei como essa música foi parar no Festival Internacional da Canção, de 1969.
Foi o quarto festival.
Então, fomos lá. Eu não sei quem colocou, realmente. Eu pergunto para Capinã, ele disse que não foi eu. Não fui eu de não ter assim. Mistério. Mas então, quando fomos classificados lá para a apresentação, logo no princípio, no ensaio, tinha uma menina minha vizinha lá em Ipanema, no andar de cima, que ela, eu voltei de um ensaio, minha mãe perguntou: meu filho, o que você está aprontando? Eu digo: estou aprontando por quê? Nada. Não, porque a vizinha de cima, que trabalha lá na burocracia, lá de um órgão de formação desse, disse que estão todos alvoroçados lá com essa história. Eu digo: mas por quê? Claro, eu estava pesando cada vez mais na interpretação. Bom, ficou por isso. Acho que o Mazargão foi chamado, um DOPS, alguma coisa dessa assim, para dizer: olha, essa música aí está meio, não é, está muito estranha, violenta, assim, estão querendo. Aí Mazargão disse: não, deixa, é importante para o nosso festival ter um tipo de música assim, então deixa, vai ser, vai ter uma comoçãozinha, mas isso vai passar, tranquilo. Aí lá fizemos, eu entrei lá e fiz aquela. Convidei o Rogério Duprá, maestro Rogério Duprá, para fazer a orquestração. Ele fez, inclusive com aquela coisa do Batman, aquela introdução do filminho do Batman. Houve alguma coisa que ele ia reger com o macacão da Shell, e aí implicaram com isso. Aí ele se recusou a tirar o macacão, aí botaram outra pessoa, o maestro Erlon Chaves, para reger. O Erlon estava pensando que aquilo era uma brincadeira, mas quando a coisa pegou mesmo, o negócio deu. E foi uma vaia estrondosa, mas estrondosa, um maracanãzinho em peso vaiando. Fizemos aquele negócio e tal, pensando: bom, agora já foi. Só que uma música chamou a atenção. É, que no dia seguinte só se falava de Gotham City, de todas aquelas músicas ali e tal. Aí então fomos para a segunda etapa, com muita surpresa, a segunda etapa. E mais uma vez foi uma vaia estrondosa. E eu até brinco com o Capinã, a gente foi dormir anônimo e acordou cérebro daquela coisa. E essa música marcou muito aquele momento de festivais e aquele momento da nossa história pessoal, uma metáfora.
Então foi assim que nasceu Gotham City, composição de Jardes Macalé e Capinã, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas no telhado em Gotham City. No dia da Independência Nacional eu fiz um quarto quase azul em Gotham City. Sob os muros altos da tradição em Gotham City. No cinto de utilidades, as verdades Deus ajuda. A quem cedo madruga em Gotham City.
Há um abismo na porta principal. Há um morcego na porta principal. Há um abismo na porta principal. No céu de Gotham City há um sinal. Sistema elétrico nervoso contra o mal.
Meu amor não dorme, meu amor não sonha. Não se fala mais de amor
em Gotham City.
Só serei livre se sair de Gotham City. Agora eu vivo o que vivo em Gotham City. Mas vou fugir com meu amor
de Gotham City. Principal.
Maravilha! Ouvimos Gotham City, composição de Jardes Macalé, e Capinã, com o grupo Boca Livre.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje eu sinto tanto não ter você.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudia Teles.
A importância do rádio é grande até hoje. Fazer rádio era uma festa, né? Então a gente viajava através da gravadora para as principais capitais do Brasil para fazer divulgação e tal. Então a gente encontrava os colegas nas rádios. Pela Rádio Nacional, então, era uma festa. Tinha o programa do César de Alencar. Foi importante, fim de tarde estourou na Rádio Mundial aqui do Rio. Foi embora para todo o Brasil. Foi muito importante e é importante ainda.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade FM de São Luís, Maranhão, Universitária AM de Goiânia, Goiás, Universitária FM de Recife, Pernambuco e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria do cantor e compositor carioca Jardes Macalé com os poetas e letristas Wally Salomão e Capinã, que legaram ao cancioneiro popular canções inesquecíveis. José Carlos Capinã nasceu em 19 de fevereiro de 1941 em Esplanada, interior da Bahia. É considerado um dos grandes letristas brasileiros. Criou Ponteio com Edu Lobo, Papel Marchê com João Bosco e Soy Louco por Ti América com Caetano Veloso. Para este bloco, reservamos a história de Anjo Exterminado, parceria de Jardes Macalé com Ali Salomão, gravada por diversos intérpretes, inclusive Adriana Calcanhoto. Você lembra?
Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Jardes Macalé. Na ocasião, ele contou a interessante história de Anjo Exterminado. Mas antes disso, falou do início da carreira profissional.
E a carreira profissional, quando você embarcou nessa onda?
Bom, eu tinha um amigo chamado Dori Caymmi. E o Dori já era... fazia arranjos, orquestrações, tocava um belo violão, precioso violão, e nós começamos a ter uma amizade. E ele fazia direção musical do Teatro de Arena de São Paulo, da peça do Teatro de Arena de São Paulo, que era o Arena Canta Zumbi, do Augusto Boal, o pessoal Guarnieri, o pessoal de São Paulo. E ele teve que fazer outros trabalhos e me convidou para substituí-lo na peça, que era ele que tocava violão, tal, que sustentava musicalmente, harmonicamente, e fez a direção musical. Então, foi o meu primeiro trabalho profissional, foi substituindo Dori Caymmi, no caso é Dorival Caymmi Júnior, tá, brincadeira, mas Dori Caymmi como violonista nessa peça, Arena Canta Zumbi.
Jardes Macalé, processo criativo, como é que você cria uma música, uma melodia? É por inspiração, transpiração, canalização, psicografia?
Tudo.
Desvende pra gente agora.
Tudo ao mesmo tempo, trabalho. Muito trabalho. Agora tem... Mas Eu, por exemplo, eu musico poemas de outras pessoas. Praticamente, quando eu faço, eu não escrevo muito. Eu tenho mais a coisa justamente do músico instrumentista, né? da composição de música. Então, todos os poemas de meus parceiros, Capinã, Duda, o Ali, e alguns outros poemas, Baiacosta, de Franz Epes, Ezra Pound, Confúcio, até Confúcio eu musiquei, eu vou buscando Vinícius, né? Eu vou buscando a música que está dentro do... Que o poema exala, que está dentro do poema. Agora, algumas saem com muita facilidade, como Vapor Barato, por exemplo, que se tornou um hit, o meu único hit, aliás, esse que o Guali chamava de um pobre hino caboclo, um hino caboclo, um pobre hino caboclo, tal, da década de 60 e tal. E ele me trouxe a letra um dia, me pôs na frente, e aí eu comecei a cantar, a ler a letra cantando a letra lendo. Isso foi saindo em uns 15 minutos, ela estava uma boneca, digamos assim, já tinha uma ideia. E na medida que vai cantando, ela foi se depurando até se tornar uma canção mesmo. Assim como o maior trabalho foi com o Movimento dos Barros, com o Capinã. Gotham City também foi uma coisa mais ou menos Vapor Barato. Independe. Algumas dão mais trabalho do que outras. Umas são diretas, inspiração direta. E outros são o trabalho mesmo, depuração e tal.
Jardes Macalé, Anjo Exterminado, uma composição sua com Ali Salomão, tem história?
Tem a história de que essa música, histórias, Anjo Exterminado era aquela verborreia do Ali, tanto que a música tem uma velocidade, uma coisa de imagens poéticas todas... Mas como se fosse um filme, tudo cinematográfico. Ali era muito cinematográfico nesse sentido. E a gente fez fora do projeto da Morbeza Romântica. Mas a gente fez... Foi a nossa primeira composição, na realidade. E ela é interessante que essas músicas não são datadas. Ela é de 1969, se não me engano. Mas até hoje ela está livre dessa datação.
Da temporalidade, né?
Das coisas. E que eu me lembre, não, é uma história simples. A história da música é a história dele, da vivência do Ali, claro, que ele trouxe dentro do poema. Né?
Entregou o poema para você?
E eu musiquei, já saí cantando. Mas não tem nada, nenhuma parte. Uma coisa excepcional nesse sentido.
Mas é interessante que você consegue, como o próprio falou agora, consegue identificar a melodia que há no poema.
Sim, claro, extrair do poema a melodia que ele tem. Que ele vem com um som interno. A coisa é descobrir qual é o som, quais são os sons que casam com aquele som interno que já vem.
Então foi assim que nasceu Anjo Exterminado, composição de Jardes Macalé e Oali Salomão, que ouviremos nas vozes de Adriana Calcanhoto e Jardes Macalé.
Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão. Você faz de mim alto relevo no seu coração. Ou não vou mais topar ficar deitado, um moço solitário, poeta benquisto. Até você tornar doente, cansada, acabada das curtições otárias. Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu subo, desço suas escadas, apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janelas sobre a Guanabara. Já não penso mais em nada, meu olhar para a vasculha madrugada. Anjo exterminado, olha o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu. Eu me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu lar, mesmo porque não tem outro lugar.
você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo, um fogo louco de paixão. Ou você faz de mim alto relevo no seu coração, eu não vou mais topar ficar deitado. Um osso solitário, eu poeta bem quisto. Até você tornar doente, cansada, acabada das condições otárias.
Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu subo, desço, desço suas escadas. Apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janelas sobre a Guanabara. Já não penso mais em nada. Meu olhar vara, vasculha a madrugada. Anjo exterminado, olho o relógio iluminado. Anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu. Eu me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu lar, mesmo porque não tem outro lugar onde parar.
Maravilha! Ouvimos Anjo Exterminado, composição de Jardes Macalé e o Ali Salomão, nas vozes de Adriana Calcanhoto e Jardes Macalé.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Lira.
Então eu ouvia rádio, né? Na música brasileira eu ouvia Dick Farney, eu ouvia Lúcio Alves, Ari Barroso, Caymmi. Essas eram as nossas informações brasileiras, mas fora disso, era tudo via de fora, da música francesa, Charles Trenet, Frank Sinatra, Cole Porter. Isso é que a gente ouvia, isso. Então, isso, a gente ouvia pelo rádio. O rádio é que trazia essas coisas. Então o disco, né, era o que interessava pra gente. Daí a grande influência do Jair na Bossa Nova também. Não é só eu, não. Toda a tropa, eu conversei com o Tom achava a mesma coisa que eu. Então o rádio tem essa importância muito grande pra nós.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente à parceria do cantor e compositor carioca Jardes Macalé com os poetas e letristas Wally Salomão e Capinam, que legaram ao cancioneiro popular canções inesquecíveis. Wally Dias Salomão nasceu em 3 de setembro de 1943 em Jequié, na Bahia. Além de Jardes, teve outros parceiros, inclusive João Bosco e Antônio Cícero, com os quais compôs Sábios Costumam Mentir, Trem Bala e Zona de Fronteira. Idem com Caetano Veloso, com o qual compôs Mel e A Voz de uma Pessoa Vitoriosa. Para este bloco, reservamos a história de Movimento dos Barcos, parceria com Capinam. Você lembra?
Tô cansado de você também.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Jardes Macalé. Na ocasião, ele contou a interessante história de Movimento dos Barcos. Mas antes disso, falou da relação de parceria. Relação de parceria, você teve parceiros maravilhosos, Torquato Neto, Capinam, Wally Salomão, né? Vinícius de Moraes. Conte um pouquinho das particularidades de como era fazer música com cada um desses parceiros.
Bom, com Capinam éramos juntos, né?
Presencial?
Presencial, é. Ali, tete a tete, se bem que ele escrevia o poema primeiro e tal, e na fazedura da coisa a gente estava mais próximo, né? E às vezes ele, uma galera, alguma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, não, que tal outra palavra aqui que facilita, mas que está dentro do contexto do poema, outra coisa a gente ia fazer. O Ali é mais direto, fazia já trazia o poema pronto e eu botava a música e volta mesmo, nós nos encontrávamos para saber o que achava, como é isso, como é que está a coisa e tal. Vinícius foi uma música só, uma canção só, que foi, é um poema dele de 1938, quando ele era adido cultural, no, se não me engano, no Uruguai. E lendo alguns poemas, eu vi aquele poema inédito e musiquei. Era uma das músicas que o Vinícius mais gostava, inclusive. Mas foi uma coisa, inclusive, depois a gente tentava fazer mais uma, ele se preparava, tem até uma fotografia que ele se preparando, todo preto, com caneta, tudo, tinha um esquinho na casa dele, tudo na mesa e tal, e me chamava, então vamos fazer. Mas aí ele fazia, mãe, vem cá, canta a nossa cantiguinha aí primeiro, tal coisa. Aí eu cantava a cantiguinha e tal. Aí chegava alguém, digamos, aí, mas calma, calma, vamos mostrar aqui pro Tonzinho a nossa cantiguinha. Aí eu tocava aquela cantiguinha, e toda hora que tocava aquela cantiguinha, e ficou na cantiguinha só. Mas uma cantiguinha, gravada pela você falou dela.
Clara Nunes.
Clara Nunes. E quem levou a Clara Nunes lá em casa foi a Deuson Alves, que soube, não sei por intermédio de quem, ele soube que havia essa canção e que ele se entusiasmou e queria botar na voz dela. Ela foi lá em casa, tá, ouviu, conversamos, ensinei direitinho e tal. E
Torquato Neto.
Torquato, amicíssimo. Ele, nós fizemos poucas músicas. Fizemos Let's Play That, que era uma música que seria para Naná Vasconcelos, pediu a ele que fizesse alguma coisa para o trabalho dele. O Torquato escreveu Let's Play That, né? Um anjo torto, morto, solto, doido, parafraseando Drummond de Andrade, onde nasceu um anjo torto, desses que vivem na rua e tal. E eu musiquei também no ato, assim como fizemos também uma canção chamada Sim ou Não, e O Destino do Poeta também. Na realidade fizemos três músicas, mas o Torquato é uma pessoa maravilhosa, um amigo mesmo, profundo. E ele também, não foi, ele me colocava as letras na mão, eu musicava e mostrava para ele.
Jardes Macalé, Movimento dos Barcos, uma composição sua feita em parceria com Capinã. Tem história?
Tem história. Essa música era engraçada, porque era um momento também, aquele momento opressivo, que gerava que gerou em Capinã um poema que dizia, não vou ficar aqui parado, o eterno movimento dos barcos, não sou eu que vou ficar aqui chorando, não, o eterno movimento dos barcos. Tal. Era uma puxada para a gente continuar se movimentando, continuar existindo, continuar produzindo, continuar falando. Que já dizia, estou cansado e você também, né? E começava assim, estou cansado e você também, mas vou sair sem abrir a porta. Era uma canção de amor e ao mesmo tempo que dizia internamente aquilo que estava ali acontecendo. Assim como Vapor Barato também tem essa história. Que eu tenho as duas, dizem, o Movimento dos Barcos diz, estou cansado e você também. E o Vapor Barato, ah sim, eu estou tão cansado. Nós vivemos cansados, mas sempre querendo reagir àquela... reagir àquela tentativa de paralisação, né?
Então foi assim que nasceu Movimento dos Barcos, composição de Jardes Macalé e Capinã, que ouviremos com Jardes Macalé.
Tô cansado de você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. E o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Que passa ao largo do nosso corpo Não quero ficar dando adeus. As coisas passando eu quero é passar com elas, eu quero. E não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não. Lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento.
Maravilha! Ouvimos Movimento dos Barcos, composição de Jardes Macalé, e Capinã com Jardes Macalé.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da parceria do cantor e compositor Jardes Macalé com Ali Salomão e Capinã. E a música da vez é uma composição homenagem, Negra Melodia, composta em parceria com Ali Salomão e provavelmente o primeiro reggae gravado no Brasil. Você lembra?
Negra melodia que vem de sangue do coração. I know how to dance.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Jardes Macalé. Na ocasião, ele contou a interessante história de Negra Melodia. Mas antes disso, falou do encontro com Ali Salomão.
Com Ali, nós fizemos várias parcerias desde 1970, 69, 70. Eu conheci o Ali depois de conhecer os baianos todos. Ele foi não o último baiano, mas foi o que eu me aproximei mais depois. E poeta, uma pessoa inquieta, vigorosa, criativa, sempre imaginativa e tal. E nós fizemos a primeira música, chamada Anjos Terminados. E quando fui gravar o CD, o disco Aprender a Nadar, o LP, ele propôs que a gente criasse uma coisa chamada, ao que ele deu o nome de Morbeza Romântica, que eram canções que exacerbavam na dor, na relação apaixonada, apaixonante e tal, e nós fizemos quatro músicas dessa que ele deu o nome, que ele achou que assim como tinha Bossa Nova, Cinema Novo, tinha que ter a Morbeza Romântica, era uma marca de algumas canções. E compusemos durante muito tempo, e ele era muito instigador. Eu era muito tímido para cantar, porque eu era mais instrumentista, no caso, violonista. E ele me incitava a cantar. Você tem que cantar, você tem que assumir o canto, botar essa voz rouca para frente e tal. Abrir o peito. E aí eu comecei a perder um pouco o pudor de me expor cantando.
Bem, mais uma parceria sua com o Ali Salomão, Negra Melodia da história.
Negra Melodia foi feita pensando no Luiz Melodia. O Ali pensou em Luiz Melodia. Que fala do Estácio, né? Minha mona lá no Largo do Estácio de Sá. E ele fez para a coisa do que ele admirava a melodia demais. Eu admiro também. E ele quis fazer um comentário sobre melodia, do negro melodia que vem do sangue, do coração. E misturou mais ou menos as coisas algumas frases do Bob Marley, do reggae, Reggae is another bag, de frases de uma das músicas de sucesso do Bob Marley. E eu também entrei na do reggae também, que já tinha feito em Londres a introdução para uma das músicas de Caetano, que é o Nine Over Ten. Eu tinha pescado uma lá, estavam os reggae mesmo lá todos, lá no Porto Belo Road, lá em Londres. E aí, que eu estava lá, né, num alto exílio, digamos assim, para fazer o disco Transa do Caetano também, direção musical e alguns arranjos do disco Transa. E Caetano mencionava a palavra reggae, e eu fui buscar a batida original do reggae. Então. E aí, chegando no Brasil, quando o Ali Salomão falou sobre isso, o elogio, a melodia e tal coisa, e falou sobre algumas frases de Bob Marley, gravei como reggae, compus como um reggae, né? Na ideia. E acho que foi o primeiro reggae gravado no Brasil, diga-se de passagem.
Então foi assim que nasceu Negra Melodia, composição de Jardes Macalé e Ali Salomão, que ouviremos nas vozes de Luiz Melodia e Jardes Macalé.
lá no morro de São Carlos, meu cachorro Paraíba, minha cabrocha, minha cocota, a minha mona lá do lago dos Caços de Sá.
Forget your troubles and days, forget your sorrows and days, forget your sickness and days, forget your weakness, cause ready is another day.
Maravilha! Ouvimos Negra Melodia, composição de Jardes Macalé e o Alin Salomão, nas vozes de Luiz Melodia e Jardes Macalé. Jardes Macalé, para os nossos ouvintes que estão adorando este programa, estão se divertindo, achando muito interessante, inclusive alguns que estão conhecendo agora o seu trabalho, estão ansiosos por ter acesso a ele. Você tem um site, um Facebook, essas modernidades aí para anunciar?
Não, tem um Facebook que, em três nomes. Um, Jardes Macalé, que é o profissional. Outro, Jardes Anê, Anete, que é o meu nome com sobrenome, que é o pessoal. E também outro com Jardes Silva, que também é o pessoal. Então, fico colocando informações nesses três face, três páginas de face, né? E é só buscar lá o Google, puxa o Jardes Macalé para saber o que, que é.
É bom que rima também.
Pois é, ainda tem rima.
Jardes Macalé, agradeço a sua generosidade em abrir a sua residência e seu coração para mim. Imagina. Revelar essas histórias interessantes, revelar sua alma, na verdade, né, para mim e para os meus ouvintes. Muito agradecido.
Obrigado a você, Rui. E, queridos ouvintes, quem sabe, sabe, conhece bem. Quem será Jardes Macalé? Eu não sei. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado mesmo.
Beleza. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.